Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Maria Francelina Ibrahim Drummond, doutora em letras, em literatura comparada, também ensaísta e pesquisadora. Publicou, entre outros livros, Leitor, Leitura na Ficção Colonial. Fez um estudo sobre Peregrino da América, organizou o livro comemorativo dos 300 anos de Ouro Preto. A gente conversou com ela aqui na ocasião. Ouro Preto, a cidade em 3 séculos, a reedição do bicentenário de Ouro Preto. E agora eu converso sobre um livro recém-lançado, lá em Ouro Preto mesmo. O livro se chama Bernardo Guimarães, Cronista. Foi publicado pela editora Liberdade. Bom dia, Francelina.
Bom dia, Rosali. Tudo bem?
Tudo bem. Grande prazer em falar com você aqui de novo sobre esses seus estudos que aflora o melhor da nossa literatura do século passado e de outros para trás, né?
Muito obrigada. Eu também estou muito feliz de estar falando com você.
Então, Bernardo Guimarães foi o autor da Escravizaura, Seminarista, O Garimpeiro, esses livros mais conhecidos dele como romancista. Ele também foi poeta e você descobre o cronista. Como surgiu esse seu interesse pela obra do Bernardo Guimarães?
O interesse por Bernardo Guimarães é antigo e surgiu assim, mais propriamente como uma pesquisa quando eu orientei a primeira dissertação de mestrado lá em Uberlândia, onde eu dava aula de literatura. O Ermitão de Muquem,
sim,
que eu estudei. Duas alunas fizeram 2 ótimos trabalhos sobre ele. E a partir de então eu venho buscando o Bernardo Guimarães na imprensa de Ouro Preto, do século XIX.
Sim, que ele é de Ouro Preto, né? Nasceu
então,
e morreu aí.
Nasceu, 1825-84. Passou alguns períodos fora, mas grande parte da sua vida ele viveu e escreveu quase a maioria da sua obra em prosa aqui em Ouro Preto.
Sim. E o Bernardo Guimarães era dramaturgo também, né?
Também. Há algumas peças dele que são conhecidas hoje. Uma é conhecida, né?
O Elixir do Pajé?
O Elixir do Pajé não, é A Voz do Pajé.
Ah.
Elixir do Pajé é um poema, é uma poesia satírica, vamos dizer assim.
Sim.
Mas a parte de dramaturgia foi... praticamente não existe, os textos estão perdidos.
Olha só, que triste.
Há fragmentos, mas é desconhecido. Eu encontro hoje na imprensa de Ouro Preto, encontrei uma boa informação sobre uma peça chamada Os Dois Recrutas. Uma peça de bem antiga, ela foi apresentada em Ouro Preto em 1856. A crítica não conhece porque o texto se perdeu.
De repente acha aí por Ouro Preto.
Eu achei, que eu estou divulgando o meu livro, é o programa, o sumário da peça que os jornais aqui publicaram.
Sim.
Já é uma recuperação de texto, né?
Claro.
A personagem, a situação da peça. Mas a obra em dramaturgia dele se perdeu quase toda.
Você publica aqui justamente nesse livro que você fala do Bernardo Guimarães, cronista.
Exatamente.
Então, nesse livro você reúne 12 crônicas do Bernardo Guimarães, que foram escritas em 1867, 68, 1883 e 84, publicadas nos jornais de Ouro Preto. Você selecionou as crônicas porque possivelmente ele tenha escrito outras, não é?
Sim.
Como é que foi que aconteceu esse seu trabalho de registrar essas nesse livro?
3 dessas crônicas são mencionadas por 2 biógrafos. São as 3 primeiras do Diário de Minas. Só mencionadas. Então, eu pesquisando essa imprensa do 19 aqui, eu comecei a encontrar... E eu bati uma fonte rica, porque o Diário de Minas... então houve uma continuidade. Eu fui encontrando, foi no início desse ano.
Sim.
Foi quase que um acaso. Claro que não é um acaso, mas para mim foi porque eu estava pesquisando outros temas e fui encontrando Bernardo Guimarães bem vivo no Diário de Minas como um folhetinista do período da Guerra do Paraguai. Certo? E depois, indo ao Constitucional de 1868, onde Bernardo Guimarães publicou seu primeiro romance...
Diário de Minas era um periódico aí de Ouro Preto, né?
É, um periódico de de feição liberal, né?
Sim.
Que apoiava o governo de Saldanha Marinho na época.
Uhum.
Esse período é o da Guerra do Paraguai.
Sim.
E o Constitucional é um jornal conservador, contemporâneo do Diário de Minas.
Uhum.
E onde Bernardo Guimarães tinha contatos e de amizade, inclusive. Então ele publica o romance no Constitucional e os folhetins no Diário de Minas. Entende?
Uhum.
Aí reuni. E mais tarde ele volta, estreia novamente como um cronista no Liberal Mineiro, já no final da sua vida, 83 e 84.
Bem no final mesmo.
É, inclusive a crônica de 1884 é a última. Eu tenho assim, certeza de que foi a última.
Sim.
Cotejei muita documentação e informações. Foi a última que ele escreveu. Um mês depois ele morreu. Tá registrado no livro. Então a reunião dessas 12 crônicas é uma primeira publicação, porque eu acredito e estou continuando a pesquisar que haja mais Bernardo Guimarães nos outros jornais daqui.
Sim, e os pesquisadores, as pessoas que trabalham com a literatura, já sabiam dessa faceta cronista do Bernardo Guimarães? Ou
olha,
isso está aparecendo agora, porque agora você está estudando? Até
olha,
então
eu não conheço
tinha sido
nenhum estudo. Pode ser que haja alguma dissertação, alguma uhum. tese, alguém trabalhando nesse sentido. Eu não conheço por enquanto, não. Há uma menção em dois biógrafos de Bernardo referentes a crônicas nos jornais, entendeu?
Sim.
Agora, como publicação, reunião e livro, eu acredito que o meu seja o primeiro.
O primeiro, né?
É. Inclusive a crônica, só um detalhe, na crônica do Constitucional que eu selecionei, ela é uma crônica um pouco inusitada, porque, sobretudo hoje, considerar que é uma crônica fúnebre.
Uhum.
Eu reuni porque tem a mão de Bernardo e realmente tem uma qualidade
Sim.
literária, como você pode perceber por ela.
E quais são as características dessas crônicas do Bernardo Guimarães? Parecia com alguma coisa que ele fazia, os seus textos, a sua poesia? A poesia dele era meio, tinha pitadas de nonsense e eram até consideradas pornográficas, né?
Tem, claro. O pajé tá aí
é,
e outras, né?
Uhum.
Mas a crônica, você tem um Bernardo assim, meio jornalista, vamos dizer assim. Ele está preso ao relato de fatos.
É, como a crônica é mesmo,
isso,
né? A característica da crônica.
Mas, ao mesmo tempo, ele sai dessa prisão, vamos dizer
Sim.
assim, em vários momentos das crônicas. Ele faz incursão assim, meio ficcional, entendeu?
Sim.
Há uma em especial que ele vai relatar o que foi depois publicado, que é A Cabeça de Tiradentes. Então você vê um Bernardo Guimarães já muito meio assim incomodado e ficar relatando fato, ficar nessa mesmice quase do fato cotidiano. Então ele sai para a ficção. Então a gente pode perceber que nessas crônicas você tem um Bernardo irônico,
uhum.
sabe? Engraçado, que está meio inquieto mesmo
Sim.
com o dia a dia de uma cidade muito pacata, que ele acha que está uma cidade triste, uma cidade chuvosa, uma cidade meio aborrecida, embora ele ame essa cidade.
Uhum, que entendeu? É uma característica de Ouro Preto, né, de ser nuvens densas, muita
Isso.
neblina, muita umidade.
Exatamente.
Né?
Ele, em várias crônicas, ele se refere a essa característica, né,
uhum.
da cidade naquele período. Mas é um Bernardo, então, a irreverência dele está contida, mas existe. Tem uma ironia, tem uma ponta de ironia em vários pontos dessas crônicas.
E, bom, essas crônicas foram publicadas em três periódicos, em três jornais da cidade de Ouro Preto. Tem muita publicação aí na cidade de Ouro Preto e muitos poetas, escritores mesmo, escreviam nesses jornais que ainda são desconhecidos, não tem, Francelina?
Tem, esses jornais eles têm, eu acho que no geral a imprensa de Ouro Preto ainda é uma caixa fechada que a gente precisa abrir, sobretudo do ponto de vista dos estudos literários.
Uhum.
Sabe? Tem muita coisa, surpreende a gente, a quantidade, primeiro a quantidade de títulos que houve aqui, né?
Sim.
Eu consegui, num trabalho preliminar que eu já fiz há muito tempo, localizar centenas e centenas de títulos, muito além do que por exemplo, Xavier da Veiga cita na monografia dele de 1897.
Uhum. E numa época então, que a imprensa no Brasil não existia ainda, né, com tanto peso.
É, já existia do Rio, né? Sim. A imprensa da corte é uma imprensa grande. Mas se você fizer uma comparação, por exemplo, com a imprensa de São Paulo, nessa época...
É, tinha alguns pontos, né? Pernambuco, Rio, São
Paulo. É, Pernambuco, Rio e Bahia. Sim, agora, também. Por exemplo, a imprensa de São Paulo, relativamente a de Ouro Preto, é muito pequena nesse período. Uhum. Ela só se desenvolve ao final do século. Praticamente na segunda metade. Mas Ouro Preto, a gente tem de 23, de 1823, a... O século XIX todo, houve jornais muito variados, de tendência editorial variada, e a quantidade de títulos que aparecem. E, ao contrário do que muita gente pensa, não foram só jornais breves e rápidos, de tiragem pequena e de edição rápida, não, sabe? Há jornais muito duradouros, de vários anos.
Sim. Muito interessante. Eu vi uma professora uma vez falando, não me lembro o nome, que tem muitas poetas, mulheres, na imprensa de Ouro Preto, né, que publicavam na imprensa de Ouro Preto e que nunca ninguém soube, né?
É, tem. Ah, sim. Ainda. Além de poetas, alguns outros textos, sabe, para literários ou literários mesmo, de mulheres aqui. Esse inventário está ainda
a ser feito, né?
A gente precisa fazer,
Agora, voltando às crônicas, Bernardo Guimarães, cronista, que é o título do livro de Francelina Ibrahim Drummond, com quem eu converso agora, publicado pela editora Liberdade. Você acha, Francelina, que é possível ainda encontrar outras crônicas em outros periódicos do Bernardo Guimarães aí na imprensa de Ouro Preto ou noutros jornais no tempo que ele ficou fora de Ouro Preto também?
É, eu acho que a imprensa de Ouro Preto, como eu te falei antes, ela, como ainda não está revelada, né? Eu acredito que sim. Há um jornal, especialmente um jornal da década de 50, aqui de Ouro Preto, que chamava O Bom Senso, eu acredito que Bernardo está ali escrevendo.
Sim.
É, inclusive eu divulgo no meu livro um folhetim que eu descubro lá, enorme. Tem parece que há um Bernardo sobrevoando aquele texto, sabe?
Sim.
Ele não está assinado.
Ele podia escrever também por pseudônimo?
Hein?
Com pseudônimo?
Não, aí não há pseudônimo, só o jornal interrompe a publicação num determinado número.
Sim.
e continua, continua só, entendeu?
Uhum.
E não há o número... seguinte.
Sim, falta coisa.
Falta, entendeu? Mas eu tenho a impressão que sim. É um cronista que sai também, que tem esse mesmo procedimento. Ele sai do relato do fato cotidiano, das atas administrativas, da capital e tudo, e passa a idealizar um romance passado em Ouro Preto.
Sei.
É muito interessante. Eu tenho a impressão, não divulguei, que é dele. Mas eu até pergunto no meu livro se essas crônicas não estão escondendo um Bernardo também.
Sim, o romancista vem depois do cronista, então.
É, o romancista vem depois do cronista. E nesse caso, eu confirmo que no jornal Bom Senso, de 1855, essas crônicas são dele, é o exercício do romancista, os exercícios.
Sim.
Primeiros exercícios do romancista que vão aparecer aí.
E a imprensa na época, o que se publicava, a produção literária e também a imprensa, era ligada à política ou era uma corrente diferente?
Você fala se aparecia nos periódicos políticos?
Tendências políticas.
Ah, com tendências políticas. Há muito... Mais para início de século, a poesia ela se presta muito à homenagem, sabe?
Uhum.
Há homenagens cívicas, há homenagens de um governador, uma personalidade política, mas convive com a poesia que realmente não tem nada a ver com esse tipo de... Sabe? Que não tem essa intenção de louvação.
Sim.
Então, são ascendências que se comportam mais, respondendo a sua pergunta, então resumindo, Inicialmente, a poesia é muito voltada para essa louvação cívica e política.
Sim, não só a poesia, mas também as outras produções literárias, as crônicas, os contos.
Tem isso. Mas ela, a poesia, a literatura se mantém ao mesmo tempo independente. Né? É uma corrente que se desenvolve nesse período. Depois, praticamente, desaparece.
Francelina, Bernardo Guimarães, cronista, seu livro, ele pode ser encontrado em Ouro Preto, mas onde mais ele pode ser encontrado?
Está em Ouro Preto, nas livrarias daqui, e a partir dessa semana ele está sendo também, pode ser encontrado também na Livraria Scripto.
Sim.
Qual que é o endereço?
Rua...
Torinho, né, Fernandes?
Fernandes Torinho, número 99.
Eu acho que é isso, exatamente. Ela está lá disponível aos leitores que quiserem conhecer esse Bernardo, então, só agora revelado e reunido em crônica.
É verdade.
Porque, ele era conhecido do leitor do século XIX, né?
Sim,
depois
claro.
Deu uma...
Ficou desconhecido um pouco e agora está voltando...
Um
Bernardo Guimarães tão interessante, né?
Interessante, quase que e atual, ele toca em temas de uma atualidade muito interessante, principalmente para a cidade de Ouro Preto, sabe? E, de maneira geral, ele dá uma ironizada no poder público, por exemplo. As últimas crônicas dele, a gente lê isso com perfeição, né?
Sim.
O descaso da Câmara, a ocupação inútil do político, ele está mencionando isso com clareza.
Então a gente retoma os tempos do século XIX e faz a mesma coisa hoje.
Né? Não sei se a gente está atrasado ou ele estava mais adiantado que seu tempo.
Ou a política continua a mesma.
Ou então isso.
Francelina... muito obrigada por conversar com a gente aqui no Universo Literário, falar de mais esse trabalho seu. Eu sei que você continua pesquisando esses periódicos aí, essa caixa preta, que tem muita coisa ainda a contribuir para a nossa literatura, né?
Exatamente. A última parte do livro eu identifico coisas possivelmente inéditas dele. E eu te agradeço muito também, é um grande prazer falar com você e me dirigir ao ouvinte do seu programa, que é tão apreciado e tão querido.
Sim, muito obrigada.
Tá legal, obrigada.
Um grande abraço e sucesso aí nas pesquisas e conte pra gente o que você anda descobrindo.
Tá legal, pode deixar. Qualquer dia a gente tem outras novidades, quem sabe.
Isso aí. Tá, um grande abraço.
Outro pra você, obrigada.
Conversei com Maria Francelina Ibrahim Drummond. Ela é pesquisadora, doutora em letras, em literatura comparada. Ela é autora do livro Bernardo Guimarães, cronista. O livro foi lançado pela editora Liberdade, em Ouro Preto, mas pode ser encontrado na livraria Scripton aqui em Belo Horizonte. Se você não sabe, não conhece, procura no site da livraria Scripton, é livrariascripton.com.br. Ela fica na rua Fernandes Tourinho, número 99, em Belo Horizonte, e dá para você conseguir o livro mesmo se você não estiver aqui em BH. É só procurar. A internet está aí, o santo Google resolve esse tipo de caso.
Falando de livros.